בעזרת השם דף י"ז תתתו של שבת עולה פרסום מבין זרוב ודב שלום עליכם סתמוס דף ט"ז עמוד ב' נעסימון דניה ג'יבר שונו קומץ דניה ואידך מאי אינג'ביו כי אוס אלונוס ג'יבית שמאי ג'יבית הלל פורנו נקרתא ג'חניה בן חזקיה אונסביו אינס אוקזיון אסטיבר אונג'זויטו דה באצ'יס פיזר אונג'זויטו ווטה סוינס אי פיקסר עליקום בית שמאי תודו דסס ווטה סוינס São 18 decretos. Então, já vimos alguns dos decretos, vamos ver quais são os outros. Qual é o outro decreto? Entrar na fala Mishnah. Kol mitatelim evim mitatumá beov yamardea. A gente sabe que existe a empresa do falecido. Alguém encosta no falecido, por exemplo, ele tem a empresa de avatumá, ele tem a empresa de 7 dias. Alguém que está no mesmo recinto do falecido também tem essa impureza. Na Tumat Oher, a impureza da tenda, a impureza do recinto. Mas não é só a pessoa que está no mesmo recinto que tem essa impureza. O que passa em cima do falecido também tem essa impureza do recinto. Ele passou em cima, ele, como se fosse um teto em cima do falecido, ele se impurificou. E também se passa um utensílio em cima do falecido, cobrindo, passando em cima... Isso é um teto que também transfere a impureza para outra coisa que está embaixo desse utensílio. Fala Mishnah, para o utensílio transferir essa impureza, como se fosse um teto que transfere a impureza do recinto, é beov yamardea. Se esse utensílio tem a espessura da mardea, transmite a impureza. O que é mardea? Mardea é o bastão que o pastor dirige o gado. Então, o que quer dizer? Que se a pessoa de Deus está carregando esse bastão para dirigir o gado, essa mardea, isso passa em cima do falecido, isso transfere a impureza para outra coisa que está embaixo desse bastão. Então, qual que é a novidade aqui? A novidade é que normalmente a gente sabe que para ter um teto, para transferir a impureza do recinto do falecido, o teto tem que medir um tefar de largura no mínimo. 10 centímetros no mínimo. E essa mardeia não media 10 centímetros de espessura. Mesmo assim, os sábios decretaram que isso transfere a impureza. Amar Abitarfon, recapechet benish zolacha mekupachat. Abitarfon, ele fala que ele discute com o que foi dito. Shishamash omea vetah, fala Abitarfon, um aluno escutou uma lei e ele entendeu errado. Essa lei que a gente acabou de falar, fala Bitterfone, foi entendido errado. O que foi dito, então? Aikar over o mardeo al ktefo, veil sido achat ala kever, timo oto mishum kilim ma'alim alamet. Fala Bitterfone, em certa ocasião, o sábio disse, tem um camponês com esse mardea, esse bastão no ombro. Ele passou lá, do lado de um túmulo, e o bastão estava em cima do túmulo. Uma ponta do bastão passou em cima do túmulo. Ele se impurificou. Isso que foi dito para Bitterfon. Quem escutou isso entendeu errado. Então, o que significa isso? Para Bitterfon, esse camponês tem impureza porque ele encostou nesse bastão. O bastão se impurificou porque passou em cima do túmulo. O camponês se impurificou porque ele está encostando nesse mardeia. Mas não é impureza de 7 dias, não é como alguém que está no recinto do falecido, é impureza de 1 dia. Se alguém está no recinto do falecido, ele tem impureza de 7 dias. Se ele sai de lá e encosta em outra pessoa, essa pessoa tem impureza de 1 dia só. Não tem impureza de avatumá do falecido. Aquele que está no recinto tem essa impureza de avatuma, a fonte da impureza, impureza grave. Se ele sai desse recinto e encosta em outra pessoa, ou num utensílio, ou no que seja, é rishonetuma, primeiro grau de impureza, é impureza de um dia só, tumat erev. Devara bitterfon. O camponês está com esse bastão no ombro, uma parte do bastão passou em cima do túmulo, o bastão se impurificou a impureza do falecido como avatuma, e o camponês encostou nesse bastão, então o camponês se impurificou, mas é um dia só. Não como foi dito antes, que é empresa de 7 dias. Fala Bitterfon, aquilo estava errado. Amar Bekiva, Anita, Ken, Shil, Devrei, Rahamim, Kayamim. Bekiva diz que ele vai explicar como que foi dito antes e está certo. E Bekiva vai explicar tudo esse assunto melhor. שיהיו כל המטלטלים מביאים את הטומאה על האדם שנושא אותן בעובי המרדע. פרבטיבו כפויג'יטו אינטיסטה איזטו. תהיה הוגן כחגדו שגם זה המרדע, אסיבסטאון. או אהו כתה איזה ספסורה דסיבסטאון כג'ינישו גדו. אי. O bastão passou em cima de um túmulo. A pessoa se impurificou por 7 dias. Pela lei rabínica tem impureza de 7 dias. Falei aqui, ó, pela Torá não. Pela Torá a impureza seria de um dia só. Mas os sábios decretaram que a impureza seja de 7 dias. Por quê? Porque as pessoas saibam que alguém que está no recinto do falecido tem impureza de 7 dias. Os sábios decretaram que se esse camponês está carregando esse bastão, e o bastão se impurificou porque passou em cima do falecido, então o camponês tem impureza de 7 dias também. Porque as pessoas podem pensar, vocês vão escutar, o camponês tem impureza de um dia só. Podem pensar que alguém que está no recinto do falecido também tem impureza só de um dia. Por isso sabe os decretários que o camponês que está carregando essa mardeia tem impureza de 7 dias. Isso é uma coisa. Farebekiva, qualquer coisa de qualquer tamanho que passa em cima do falecido se impurifica. Dashada mekelim bepoteach tefach. Daí fala bem aqui, que para um objeto, algum teto, transferir a impureza do recinto do falecido, isso que passa em cima do falecido tem que medir no mínimo um tefar de largura, 10 centímetros de largura, para impurificar outras pessoas ou utensílios. Tem que ter um tefar de largura para ser um teto, para ter uma torre, para ter essa impureza do recinto do falecido. Mas fala bem aqui, no caso que a pessoa está carregando, é algo que mede menos do que um tefa, como essa mardeia, esse bastão. A pessoa que está carregando se impurificou por 7 dias pela lei rabínica. Como a gente acabou de explicar, a temperatura seria um dia só. Mas sábios disseram, pode ser que as pessoas vão se confundir. Vão achar que essa impureza é impureza do recinto, que impurificou essa pessoa. E vão falar, ele tem impureza de um dia só. Então deve ser que tomate, oh, ela é só impureza de um dia só. Para isso não acontecer, sabe, decretaram que também a pessoa que está carregando o bastão se impurificou por 7 dias. Na Mara Benaia, fala Benaia explicando melhor. O Mardeia Shamru, ele ouviu o Tefak, vez bem que foi o Tefak, bem que azru, ale que foi o Mishum ouviu. Fala Benaia, esse tamanho dessa Mardeia, esse bastão que o pastor dirige o gado não mede um tefar de largura, mede menos. Mas tem o perímetro de um tefar, a circunferência em volta do bastão é de um tefar. Então, sobre isso que essa é a medida mínima para transferir a impureza do falecido para a pessoa que está carregando o bastão. Se é menor do que isso, não transmite nenhuma impureza. O Lebiterfon de Amarica perde benisha lachazum e cupachat batzroleu. Pergunta. Estamos contando os 18 decretos desse dia. Um desses decretos é o que a gente acabou de falar, dessa mardeia. Rabbi Tarfon falou que essa lei está errada. Então, eu disse Rabbi Tarfon, não decretaram isso lá. Então, conforme Rabbi Tarfon, são só 17 decretos, e a Mishnah antes falou que são 18. Qual que é o 18º decreto, conforme Rabbi Tarfon? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, av benot kutim nidod merisatan bo beyom gazru, beidach svirilei kereb mir. Então, explica, conforme Rabbi Tarfon, o 18º decreto é de Benot Kutim. Os sábios decretaram que uma menina, Goiá, mesmo recém-nascida, transmite a impureza, como se fosse uma mulher Nidá. Para evitar que contato com os Goiim, os sábios decretaram que uma menina, mesmo recém-nascida, Goiá, transmite a impureza, como se fosse Nidá. Veidach, qual que é mais um decreto desses 18? Abotzer Lagat, a pessoa está colhendo suas uvas para fazer vinho. Shamai Omer Uxar, ele Omer Lo Uxar. Mencionamos isso faz alguns da PIM. A pessoa pegou uma cesta para colher suas uvas. Como é que fica a lei da impureza dessas uvas? Então a gente já falou que um alimento seco é vulnerável a se impurificar, é capaz de se impurificar se umidificou. A pessoa, por exemplo, pegou uma maçã. Ele colheu essa maçã. Essa maçã agora não é vulnerável a se impurificar. Se encosta em algo impuro, não se impurifica. Posso falar aqui, tene, que o tan. O ponto é que, para a maçã, ser o charletumá, ser vulnerável a se impurificar, tem que se molhar. Mas não é só isso. Tem que se molhar com um líquido que é levado em conta conforme a halakha. Então, se por exemplo a pessoa pegou essa maçã e lavou, ele deu importância a essa água para lavar a maçã, então essa maçã agora o chá metuma. A pessoa está colhendo suas uvas para fazer vinho, então ele está com uma cesta. Algumas uvas vão se amassar e vai soltar suco, vai molhar as outras uvas. Será que essas outras uvas agora são vulneráveis a se impurificarem ou não? Shammai fala que sim. Diz Shammai, esse suco é importante. A pessoa está colhendo as uvas para fazer vinho, esse suco é importante. Tornou as outras uvas vulneráveis. Fala em ler que não. Esse suco não é levado em conta conforme a Lachá, porque é Leibud. Está colhendo as uvas com uma cesta, esse suco vai escorrer e vai se perder no chão. Não é levado em conta, então as uvas não são vulneráveis assim purificadas. Assim fala Ilê. Amar Ilê, 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 Shammai. Falou Ilê para Shammai. Iblemá botzrim betará, vemos kim betará. Perguntou Ilê para Shammai. Por que você diz isso, que as uvas são vulneráveis assim purificarem? Então a pessoa tem que colher as uvas com utensílio puro para não impurificar as uvas. E você não diz a mesma coisa com relação às azeitonas? Por que o azeite que sai das azeitonas não torna as azeitonas vulneráveis assim purificarem? Falou Shammai, se você me provocar dessa forma, ou seja, se você vai igualar entre uvas e azeitonas, eu não vou dizer que as uvas não são vulneráveis a se impurificarem. Eu vou falar o contrário. Também as azeitonas são vulneráveis a se impurificarem. Eu vou decretar isso. Enficaram uma espada no Betamidrash, na sala de estudo. Se uma questão se isso foi literal ou não. O ponto é falar o seguinte. Sabe, eles disseram lá. Aquele que quer entrar para participar desse debate, que entre. Mas não vai poder sair. Quem entrar no Beit HaMidrash agora não vai poder sair enquanto não terminarem essa discussão. Nesse dia, Ilel, que era muito humilde, ele estava dobrado, curvado, na frente de Shammai, como se fosse um aluno. Que ele era o líder do povo, foi difícil para o povo ver isso, como no dia do pecado do bezerro de ouro. No final, ele concordou com Shammai, as uvas são vulneráveis a se impurificarem. E decretaram isso. Veloki Bluminayo, os outros sábios não concordaram com esse decreto, não deram bola. Depois, na casa de Hanai Ben Hizkia, quando os alunos de Beit Shammai e Beit Hillel estavam lá, fizeram outra votação sobre esse assunto, votaram a favor de Beit Shammai e decretaram que as uvas se tornaram vulneráveis a se purificarem, e aí os outros sábios aceitaram esse decreto. Por que esse decreto das uvas? Amar Zeiri, Amar Bichanina, fala o sábio. Os sábios tiveram um receio. A pessoa agora está colhendo as uvas com uma cesta pura, mas pode ser que na outra pessoa, outra vez, a pessoa vai colher com uma cesta impura. Então, tem uma opinião que diz que se a pessoa pega, digamos, as uvas, coloca num utensílio impuro, e as uvas se molham com qualquer coisa, uma vez que estão no utensílio impuro, isso é mais grave, e se tornam vulneráveis a se impurificarem, e também se impurificam por causa do utensílio. Então, no caso que o utensílio da colheita é impuro, impurifica as uvas com qualquer líquido que molhou as uvas, mesmo o suco de uma das uvas. Então, uma vez que a lei é assim, nesse caso, os sábios fizeram uma cerca, uma gzerá, e falaram que também, em qualquer situação, mesmo que o utensílio é puro, o suco que sai das uvas torna as uvas vulneráveis a se impurificarem. Anich Aleman Damar Klimit Tamei Hoshev Mashki, Shapir. Tem uma opinião que fala assim, então tudo bem. El Aleman de Amar, El Kritanei Hoshev Mashkim, mas tem outra opinião que fala que não. Uma outra opinião diz que mesmo que se o utensílio da colheita é impuro, não muda nada, ou seja, não muda a lei do líquido que molhou as uvas, ou o líquido torna as uvas vulneráveis ou não. Então confirma essa outra opinião, porque os sábios decretaram que esse suco das uvas torna as outras uvas vulneráveis a se impurificarem, é machino e tuma. Ela marzeira e amar o bichanin, então fala o sábio, que zerá chama e fizeram bem cupom de uva foto. O receio foi outro. Talvez a pessoa vai colher as uvas não com uma cesta normal, e sim com uma cesta revestida de piche. uma cesta impermeável e o suco vai ficar lá. Não vai escorrer no chão. Nesse caso, a pessoa deu importância ao suco. Ele fez isso para que não perder o suco. Então, ele deu essa importância ao suco. E o suco torna as outras uvas vulneráveis. Então, uma vez que a lei, nesse caso, é assim, estamos decretando que sempre o suco que sai das uvas torna as outras uvas vulneráveis, mesmo que a cesta é uma cesta comum. Essa é a primeira explicação. Rav Amar, Gzerah Mishum Anoshchot. Farava, o receio foi outro. Talvez a pessoa vai espremer as uvas de certa forma. Uma vez que ele espremeu, ele que deu. Isso tem relevância. Ele que espremeu as uvas e tirou o suco. E as outras uvas se tornam vulneráveis. Então, uma vez que a lei é assim, nesse caso, estamos decretando que no outro caso, também as uvas se tornam vulneráveis. De Amara, Nachman, Amara, Barava, como falou o sábio, uma continuação. Caminho de Adam Olech le Carmo, le Idaigiu, Anavim, Tzira. Olô, meu três coronavim, meu sorto, meus alefos, meu gabé, Anavim. O Beixad Tzira, Adem, Mashket, Ofer, Achalem. Fala, Nachman, tem situações que a pessoa vai para o vinhedo para saber se as uvas já estão prontas para colheita, se já estão boas para fazer vinho. Ele pega um cacho, ele espreme para ver o suco, se o suco está bom ou não. Ele vai espremer talvez em cima de outras uvas e depois vai colher com as uvas molhadas. Nesse caso, ele espremeu, ele deu importância a esse suco. E quando ele vai colher as uvas molhadas, essas uvas são vulneráveis a se impurificarem. Então, isso que falou Rava. Uma vez que nesse caso, que a pessoa que espremeu, ele deu importância ao suco, as outras uvas molhadas se tornam vulneráveis, são o Xerul e Tumá. Então, sabemos decretaram que a pessoa que também colhe de forma normal, sem espremer, as uvas se amassaram sozinhas, também as outras uvas se tornam vulneráveis. Não são impuras, mas se encostam em algo impuro, se impurificam. Vem, da qualquer outro decreto dos 18, Amar Tavirishba, Amar Shumar, fala o sábio, viramos a página. Av Gidure Trumá, Trumá, Boba Yom Gazru. Olha só o outro decreto. A pessoa que colhe as coisas do campo dele tem que separar Trumá, tem que separar a oferenda para o Kohen, a porção do Kohen. Os sábios decretaram que se a pessoa semeia a Trumá, semeia a oferenda do Kohen, o que cresce depois também é Trumá. Pela Torá não é Trumá. Pela Torá o Israel pode comer. Mas os sábios decretaram que a Trumá tem que dar para o Kohen também o que cresce depois. Mas então, por que decretaram isso? Marabi Hanina, Gzerah Mishum Trumá Teorá Be'ad Israel. Para Rabbi Hanina é o seguinte, suspeitamos que um Israel vai separar a Trumá e não vai dar para o Kohen, ele vai semear. Ele quer que comer o que cresce depois. Sabemos, não querem que isso aconteça, querem que o Kohen receba a Trumá dele, que ele merece. Então decretaram que o que cresce depois também é Trumá. Então dessa forma o Israel nem vai semear. Amarava falava que não pode ser que esse é o decreto, e de Rashid Leach e Afru Shinam e Lolifarcho. Farava, se você suspeita que o Israel não vai dar para o Kohen a Trumá, vai semear, então tem que suspeitar que ele nem vai separar a Trumá. Ou seja, essa suspeita nem começa. Explicarava melhor. Quem vai deixar ele meavad? Rita achat que deshmoer velokav idemun emene. Farava, quanto tem que separar de Trumá pela Torá? A pessoa colheu do campo dele uma quantia enorme, digamos, de trigo. Falou Shmuel, pela Torá, a pessoa pode separar uma espiga como Trumá para o Kohen. É suficiente. A pessoa não fez isso. Ele separou a quantia certa de Trumá como a lei rabínica, aproximadamente 2%. Então ele não é suspeito de não dar depois para o Kohen. Se ele fosse um malandro, ele ia separar uma espiga e dar para o Kohen e acabou. Ele separou a quantia que os sábios decretaram, que de 2%, ele não é suspeito de ir semear isso depois e não dar para o Kohen. Então, farava essa suspeita nem começa. Não é esse o motivo. Ela, então, qual que é o motivo? Gzerah Mishum Trumá Tumeá Be'ad Kohen. A suspeita é o seguinte, talvez o Kohen vai receber Trumá, e essa Trumá vai se impurificar, talvez. Então, se isso vai acontecer, ele não pode comer essa Trumá impura. E o que ele vai fazer? Ele vai deixar essa Trumá impura na casa dele para semear depois e comer o que cresce e não é mais Trumá impura. A Trumá impura já foi semeada, o que cresce depois já não é mais impuro pela Torá. Isso é suspeita que talvez o Kohen vai fazer isso. Qual que é o problema? Por que ele não deve fazer isso? Dilma Mashi Lagabei Beato Lidetakala. O receio é que talvez o Kohen vai deixar Trumá impura na casa dele E alguém vai comer essa truma impura sem saber que essa situação, o que é proibido. Então, para isso não acontecer, estamos decretando que o que a pessoa semeia de truma, o que cresce depois tem a mesma lei do que a truma. Se a truma era impura, o que cresce depois também é impuro e é proibido comer. Dessa forma, o Kohen não vai manter truma impura na casa dele, não vai semear porque não tem porquê, vai estar impuro depois também. Beida, qual que é o outro decreto dos 18? Amar Abichia Barami Mishmedula falou sábio, a pessoa está viajando na sexta-feira e escureceu, o sol se pôs. O que ele vai fazer com a bolsa de dinheiro dele? Estamos decretando que ele pode dar para um goi carregar por ele. Pela Torá, ele poderia andar carregando essa bolsa, contando que ele não ande 2 metros, não ande os 4 amot, ele vai andando 1 metro e para, 1 metro e para, 1 metro e para, ele poderia. Sempre decretaram que ele pode dar para um goi, para que o goi carregue por ele. Facilitaram a lei para ele. Bem, ainda qualquer outro decreto dos 18. Amar Abichia Barami Mishmedula falou sábio, Ach Mishichshich lo baderech noten kisol enuchri bo bayom gazru. A pessoa está viajando na sexta-feira. Ele se atrasou na viagem e o sol se pôs. E ele está carregando sua bolsa de dinheiro. Os sábios decretaram que ele dê essa bolsa para um goi carregar por ele. Ele não pode carregar, o Shabbat já está entrando, ele não pode carregar no recinto público. Os sábios decretaram que ele dê para um goi carregar. A outra opção seria que ele ande carregando menos do que 2 metros a cada vez e para. A premissão de carregar 2 metros, 4 amot. Ele poderia andar menos do que 2 metros, parar e continuar depois. E assim por diante. Os sábios decretaram que ele dê para um goi, para que não tinha que carregar os 2 metros sem querer. Veida, tem um outro decreto dos 18. Amar Bari, Amar Avim, Esan Betá, fala o sábio. Pitam Eshamnan, Veenan, Obnoteem, Kulam, Mishmona, Esadavar, Hen. Os seus decretaram que é proibido comer o pão do goi, patacum, o azeite do goi, o vinho do goi, e ficar sozinho com uma filha do goi. Proibição de Ihud com goi. São parte dos... fazem parte dos 18 decretos daquela ocasião. Então, Ani Rebbe Meir, El Rebbe Yossi, Shabbos Rehavim. Se a gente faz a conta dos decretos conforme Rebbe Yossi, tem uma discussão entre Rebbe Yossi e Rebbe Meir, a gente viu no shiur passado, o caso que a pessoa colocou um utensílio para receber água da chuva de um cano, Rebbe Yossi discutiu lá. Conforme Rebbe Yossi, são só 17 decretos, e a Mishnah falou que são 18. Qual que é o 18º? Então, Ika, Adirabacha Barada, Damarabacha Barada, Amarabiza Falsan. Gazru al Pitan, Mishum Shamnan, al Shamnan, Mishum Yenan. Então, falou o sábio. Os Chachamim proibiram comer o pão do goi, para que a pessoa não chegue a consumir o azeite do goi. Proibiram consumir o azeite do goi, para não chegar a consumir o vinho do goi. Pergunta al Pitan, Mishum Shamnan, Mayulme, Deshemi Mipat. Isso não faz sentido. Só eles proibiram comer o pão do goi para não chegar a consumir o azeite do goi. Por que é mais grave consumir o azeite do goi do que o pão? E lá, então, a Gemara reexplica. Gazrua alpitan vexamnan mishumienan. Só eles proibiram. Não coma o pão do goi, não consuma o azeite do goi, para você não chegar a consumir o vinho do goi. Varenan mishumbrote. Não consuma o vinho do goi, para você não chegar a ficar sozinho com uma menina goiá, a filha do goi. Proibiram ficar sozinho com uma filha do goi, porque não chegue a fazer idolatria com ela. Pode ser que ela vai falar para ele fazer idolatria e ele vai fazer. Proibiram outra coisa por causa de outra coisa. Mas qual que é essa outra coisa? Amar Abnachum Baritza falou, sabe, o gazo atinok nochri shemetame beziva sheloye tinok isen agil etzlo bemishkav zahur. Os sábios decretaram que um menino goi transmite a impureza pela lei rabínica como se fosse um zav, como alguém impuro, a impureza do corrimento. Por que decretaram essa impureza do goi? Para que um menino judeu não seja amigo de um menino goi. Por quê? Porque isso não é bom. Para que eles não façam algo de mishkav zahor, não tenham algo homossexual entre eles. Evitaram que o menino judeu seja amigo do goi, então falaram que o goi transmite a impureza como se fosse um zav. Então, esse menino judeu, se vai encostar nesse goi, vai se impurificar. Então, estou evitando essa amizade que pode virar algo homossexual. se a gente conta esses últimos dapim todos, conforme Remir tem 19 decretos, e a Mishnah fala que são só 18, explica que não, Rim, Bekelim, Shnitmiu, Mashkim, Bechad, Achaz, Shevleon. Remir fala que esses dois decretos que a gente já viu, o Rim e comidas e utensílios que constaram em líquidos, é um decreto só, não são dois decretos. Em resumo, o que a gente falou é, a pessoa não fez Itilat Yadayim, encostou num líquido, e esse líquido encostou num utensílio, numa comida, isso se impurificou. Pela Torá não seria impuro. Sabe, os decretaram essa impureza das mãos das pessoas que não fazem Itilat Yadayim, decretaram que esse líquido que a pessoa encostou, se Itilat Yadayim impurifica também um utensílio ou um alimento. Então, isso é um decreto só com fama e mérito, não são 19 decretos, são 18 decretos. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, porque amanhã vamos ler uma nova Mishnah. Continuando as leis, vamos voltar aos assuntos do Shabbat. E com muito mais novidades. Amém, Baruch Adonai, Olam, Amém, Amém.